Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. 1 Timóteo, capítulo número 4, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Aleluia. Somente aqui. Aleluia. Altíssimo Rei, Senhor desta igreja, Alabahaya Surianda, Lerebicheias, Candararabashuri Kalabahaias. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Filho de Deus, Senhor. Clamando a Ti que a Tua unção, o Teu poder, o Teu Espírito Santo agora me envolva, Senhor. Envolve-nos, Senhor, da glória. Papai, que os meus lábios, o meu coração e a minha mente sejam tocados por Ti. Toca em mim, Senhor. E calabiceias, rubiclom, declaia, suriaia, cerebiclaia, cerebicondorololobicheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Que a Tua igreja seja edificada por Ti agora, Senhor. Que a unção do Teu Espírito Santo seja dada a nós, Senhor, para entendermos a Tua voz, que fala alto aos nossos corações. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado neste lugar agora, Senhor, e para todos sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, né? Estava meditando nesse trecho da palavra, lendo um pouquinho a palavra do Senhor, né? Menos do que, né, eu poderia ter feito, né, mas meditava na palavra do Senhor. E vendo aqui esse trecho maravilhoso, e Deus me fez lembrar algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Esse trecho maravilhoso de Filipe. Filipe era um diácono, né? E Filipe era precursor da igreja, né? Ele participava da igreja primitiva, né? Quando a igreja foi fundada, quando Jesus já havia ressuscitado, e ali as pessoas, né, direcionadas por Deus, direcionadas por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, começaram a pregar a palavra do Senhor. Os apóstolos começaram a pregar a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus já havia sido derramado sobre aquelas pessoas ali no dia de Pentecostes. Quer dizer, o Senhor operava sinais, dava unção, poder, fé às pessoas, e as pessoas pregavam com grande intrepidez o Evangelho. Outro diácono, Estevão, que segundo a Bíblia era homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia relata, né, esse detalhe sobre Estevão, né? Estevão era homem cheio do Espírito Santo de Deus e pregava a palavra com grande autoridade e poder, e Estevão já tinha sido morto. apedrejado, porque pregava a palavra de Jesus Cristo, né? E um dos responsáveis era Saulo, Saulo de Tarso. Paulo, que ainda não havia se convertido, mas foi responsável pela morte de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que pregava o Evangelho. Filipe era outro diácono que se movia através do poder do Espírito Santo. Filipe foi aquele que foi usado para pregar a palavra de Deus àquele eunuco, depois batizou aquele eunuco num trecho posterior a esse que nós lemos. E a Bíblia relata que Filipe andava pelas cidades, fugia da perseguição de Saulo de Tarso, o carrasco dos sacerdotes, para ali pregar a palavra. E a Bíblia diz que Filipe pregava a palavra para grandes multidões, e enquanto Filipe pregava a palavra de Deus às grandes multidões, e Filipe pregava o Evangelho de Cristo, pregava a história de Cristo, pregava a morte e a ressurreição de Cristo, pregava o arrependimento dos pecados pelo sangue do Cordeiro, a restituição a Deus, as nossas vidas restituídas a Deus. E a Bíblia diz que enquanto Filipe pregava, pessoas doentes, enfermas eram curadas. Enquanto Filipe pregava, demônios se manifestavam e saíam das vidas gritando em alta voz. Tal era o poder da palavra do Senhor que estava ali sobre a vida de um homem que servia a Deus como diácono e era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Eu estava lendo esse trecho da palavra e eu me recordei de um dia, né? Eu era da Igreja do Brasil para Cristo, eu era diácono também. E como diácono, eu comecei a pregar a palavra do Senhor na igreja. Eu tinha algumas oportunidades. O pastor, ele me dava algumas oportunidades. Eu pregava em alguns cultos na igreja, mesmo como diácono, aprendendo, né? Porque a gente aprende as coisas que são de Deus eternamente, né? Todos os dias aprendemos coisas novas de Deus. E Deus estava me ensinando e preparando ali a minha vida para a obra dele. Eu me lembro que eu estava pregando a palavra de Deus no púlpito, assim como estou aqui hoje, né? E eu fui surpreendido por algo, por um acontecimento. No meio da pregação da palavra do Senhor, manifestou um demônio no meio da igreja. Manifestou um demônio numa pessoa, numa membra da igreja, numa mulher, e era membro da igreja. A pessoa, membro antiga da igreja, esposa de um dos levitas, de um dos músicos da igreja, né? E ali, né, eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque eu era inexperiente, completamente inexperiente, e fiquei ali, não sabia se eu parava a pregação, não sabia se eu continuava a pregação, eu não sabia exatamente como eu deveria proceder naquele instante, porque era algo muito novo para a minha vida. E ali o pastor estava próximo, o pastor e a esposa dele, né, foram sábios. E pegaram ali, juntamente com alguns obreiros, aquela mulher, levaram para uma sala parecida com essas salas que a gente tem aqui, e lá expulsaram o demônio daquela mulher, e logo depois ela retornou já para o culto. E eu continuei a pregar a palavra do Senhor, mas continuei a pregar a palavra do Senhor assim, eu lembro completamente como se fosse hoje, meio que extasiado, parecia que eu estava fora de mim, parecia que eu já, parecia que eu não tinha mais um rumo certo para falar, de tal era aquela situação que eu estava vivenciando naquele instante. Eu queria dizer a você, meu irmão, que está aqui hoje, o poder de Deus, ele é manifesto em qualquer situação no meio de nós. Para você ser abençoado hoje, durante este culto, você não precisa esperar o momento da oração. Deus está trabalhando desde o primeiro instante deste culto, né? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, no meio das nossas canções, no meio das nossas exaltações. Então, os milagres devem acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, durante a celebração que nós damos a Deus, durante aquilo que nós fazemos ao Senhor nas nossas reuniões, que que simplesmente por se chamar culto já diz aquilo que é a reunião. Viemos cultuar a Deus. Viemos colocar diante de Deus, né, o nosso coração, a nossa vida, né, os nossos anseios de adorá-lo. E a resposta de Deus, ela é manifesta. Sabe por quê, irmãos amados? Quando nós abrimos este culto, durante a oração inicial, uma das coisas mais importantes que nós fazemos, e você já ouviu falar aqui, que a oração mais importante do culto é a primeira oração, que é onde nós convidamos o Espírito Santo, onde nós convidamos Deus a participar do culto, é onde nós oferecemos o culto a Deus, é onde nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que será feito, tudo aquilo que acontecerá também durante a reunião, né? E a resposta de Deus é certa. A resposta de Deus, ela é certa, verdadeira e eficaz quando nós colocamos diante de Deus algo que está no próprio coração dele. Eu sempre me lembro da palavra do Senhor. A minha fé, a Bíblia diz assim, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Ele diz que a grande expressão da fé, o aumento da fé, vem por ouvir a palavra do Senhor. E verdadeiramente a minha fé, ela é baseada na palavra do Senhor. Então eu sei que vai acontecer porque Deus falou. Então se Deus falou, eu sei que vai acontecer. Então se vai acontecer, eu tenho certeza porque Deus falou. E é assim que nós devemos acreditar. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus disse assim, né, que aonde houverem dois ou três reunidos em nome dele, ali ele estará. Né, aonde houverem dois ou três reunidos em nome dele, ali ele estará. Né, essa palavra é uma palavra que me dá a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Essa palavra é aquilo que me dá a convicção de que Jesus de Nazaré está neste lugar. Jesus de Nazaré está, sim, trabalhando neste lugar. Ele pode fazer milagres, ele pode expulsar demônios, ele pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, nesse instante, porque a presença dele é inegável. A palavra dele nos garante isso. Não sou eu que estou garantindo a você, porque eu não tenho o poder de garantir a você, mas é a palavra de Deus que diz que nós, né, seríamos ali brindados pela palavra, pelo poder e pela presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então Jesus, porque ele disse, acontece, porque ele faz e opera no meio de nós. Eu me lembro também, hoje eu estou meio nostálgico, né, irmãos? Hoje eu estou meio nostálgico. Eu me lembro também, Deus, todas as vezes que manifesta um demônio assim na minha frente, né? Essa igreja é um pouco diferente das que eu dirigi, porque sempre trabalhei muito com libertação, né? Então, igrejas assim que tinham muita manifestação de demônios, esse tipo de coisa, né? E todas as vezes que manifestava um demônio, né, o demônio ele se manifestava e se prostrava diante de mim. Todas as vezes, era assim. Né? A manifestação de demônios em pessoas, perante a minha pessoa, Deus faz com que seja desta forma. Né? Que haja manifestação e que o demônio se prostre diante de mim. Isso é uma evidência espiritual, porque uma vez, né, um demônio se manifestou e aí ele veio ao meu encontro, estava no púlpito, ele veio ao meu encontro, né, e aí eu sabia que era um demônio manifesto, né, e ele perguntou assim para ele, falou assim, perguntou não, ele veio com aquele jeitão dele lá, intimidador, e ele falou assim, quem é você? Eu falei assim, não interessa quem eu sou, e também não me interessa quem você é. O que me interessa é que o meu Deus está vivo, e ele está aqui. E aí quando eu falei isso, mais uma vez ele se prostrou, não porque eu era Deus, obviamente, jamais, né? Mas porque Deus estava ali. Porque o Senhor estava ali. Porque o Senhor é aquele que se manifesta no meio de nós. porque o Senhor é aquele que faz coisas que nós necessitamos, que opera coisas que nós necessitamos, e o nosso Deus é aquele que se manifesta no meio de nós com poder sempre, irmãos amados, com autoridade sempre. E você, acredite nisso. Acredite, irmãos amados, que esse mundo espiritual, ele existe. Acredite na palavra do Senhor. Acredite que existem homens que têm esta unção de Filipe, e que existem homens que pregam uma palavra cheia de poder, uma palavra que faz abalar, né, o inferno pela ministração dela, né? Acredite que existe um poder sobrenatural no meio de nós, e que esse poder é irresistível. Irresistível muitas vezes às doenças, é irresistível muitas vezes aos demônios, é irresistível muitas vezes à opressão, é irresistível, o poder de Deus é irresistível, e quando sai uma palavra profética de poder, né, existe autoridade naquela palavra profética, porque Jesus está aqui, porque Jesus está aqui. Onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu acredito na palavra, eu creio na palavra, eu creio no poder, eu creio na unção, eu creio naquilo que é manifesto através daquilo que Jesus Cristo falou, para que nós possamos ser edificados. Edificados pelo Senhor, edificados pela palavra, edificados pela glória do Senhor. E as pessoas, muitas vezes, têm algumas expectativas. Todos nós temos expectativas. Eu vim no culto hoje com algumas expectativas, né? Eu vim, uma das expectativas que eu vim hoje, de forma natural, e eu orei para isso, é que Deus me usasse. Então, a minha expectativa hoje, né? Uma das minhas expectativas hoje para o culto é a que Deus me use. Para abençoar, para edificar, né? Para curar, para libertar, não importa aquilo que irá acontecer aqui, importa é aquilo que Deus irá fazer. E talvez você tenha vindo a esta igreja hoje, a este culto hoje, com uma expectativa de ouvir algo novo, talvez, né? De ouvir uma palavra que viesse de encontro àquilo que você necessita, que viesse, que ouvir uma palavra que pudesse ali, né? Te transformar a sua história, ou te motivar a fazer coisas, né? Ou ouvir uma resposta do Senhor, ou talvez você tenha vindo doente, né? E a sua expectativa era que Deus te curasse hoje, né? Que Deus fizesse algo em relação à sua saúde, ou talvez você tenha um vício, talvez você tenha um pecado que você não consegue tirar da sua vida, que todas as vezes você trabalha, se esforça, e quando você vê, esse pecado volta, esse pecado está sobre você, e não é o diabo que peca, é você que peca, é você que pratica o pecado, e talvez você precise de um poder libertador hoje. Nem sempre a libertação de Deus vem pela manifestação de demônios, algumas vezes vem, algumas vezes não vem, né? Mas uma coisa é certa, como Jesus está aqui, o poder dele será manifesto no meio de nós. Filipe tinha visto Estevão ser apedrejado até a morte. A Bíblia disse que Saulo de Tarso perseguia a igreja, e perseguia a igreja com grande violência. Com grande violência. E isso não intimidou a Filipe. De pregar a palavra do Senhor com grande poder. E você ouviu aqui a palavra do Senhor, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E houve grande alegria naquela cidade. Ah, quando o Senhor vem, quando o Senhor entra, quando o Senhor opera, a grande alegria, a alegria transbordante, a alegria, né, daquilo que, né, o Senhor representa para qualquer nação, para qualquer povo, para qualquer região, para qualquer pessoa. E nós devemos, irmãos, olhar para a palavra do Senhor. Se você olhar o livro de Oséias, leia o livro de Oséias. na sua casa, do profeta Oséias. É um livro curtinho. E você vai encontrar ali o Senhor dizendo, através do profeta Oséias, àquele povo algo muito importante, que com certeza Filipe tinha ali naquele instante. O Senhor Deus, através do profeta Oséias, disse pelo menos 5 vezes a mesma coisa, que ele desejava, que Deus desejava, que o povo o conhecesse. Que o povo conhecesse Deus, né? Ele dizia assim, né? Meu povo está perecendo, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Em outra passagem bíblica ele disse assim, um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que eles não entendam. Olha só Deus falando, né? Um espírito, um demônio, um espírito que perverte, que prostitui, um espírito que transforma, né? Cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. O Senhor disse ali também, né? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor diz ali, através do profeta Oséias, que ele não quer holocaustos, que ele não quer sacrifício, mas ele quer conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Para que o poder dele possa se manifestar, porque o conhecimento de Deus gera fé, e a fé gera poder, né, para que nós possamos agir, né, neste mundo tenebroso, derrotando o nosso inimigo que tenta a todo instante derrotar as nossas vidas. Fique feliz de uma coisa. Fique feliz de duas coisas. Primeira coisa, que você é filho de Deus. E a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que nós todos somos criação de Deus. Ou seja, somos criaturas. E no livro de João, Evangelho de João, no primeiro capítulo diz que nós recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Aí nos transformamos em filhos de Deus, porque o homem se separou de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus e se transformou numa simples, mera criatura, uma criação. Foi criado por Deus e simplesmente criado por Deus, né? Mas não tinha mais vínculos com Deus. Por causa do pecado e da desobediência, através de Jesus, nós somos restituídos e recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus, de filhos do Deus Altíssimo. Então existe algo muito forte e muito grande naquilo que, né, Deus fez através da obra de Jesus Cristo. E ser filho de Deus significa que nós temos uma herança de Deus sobre as nossas vidas. Esse mundo espiritual que nós estamos agora falando a você, revelando a você, ele existe sim, né? Você é filho de Deus. E a segunda coisa é que Satanás irá te perseguir todos os dias da tua vida. Se sinta feliz pelas duas coisas. Porque enquanto Satanás te persegue, você está incomodando ele. Quando ele estiver te abraçando, te beijando, tendo comunhão com ele, quando você estiver tendo comunhão com o diabo, isso não é uma boa notícia para você. Isso é uma notícia terrível. Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Que nós vamos entristecer um dos dois senhores. Então, nós temos que entristecer as trevas. Nós temos que entristecer aquele que quer nos destruir. Aquele que quer roubar, matar e destruir. Nós temos que entristecer aquele, né, que quer nos afastar de Deus. E ele não tem autoridade nem poder. E você se lembra do testemunho que eu falei aqui. Ele vai se prostrar diante de você. Ele vai se prostrar diante de ti. Ele vem para te perseguir. Mas na hora certa você vai olhar para ele e vai se prostrar diante de você. Porque Deus está contigo. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor te guarda. Porque o Senhor te protege. Porque o Senhor está ao teu lado. Porque o Senhor não te abandona. Conforme diz a palavra do Senhor, né? Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse abandoná-lo, ainda assim eu não faria isso, diz o Senhor. O Senhor Deus jamais te abandonará, o Senhor Deus jamais colocará sobre a sua vida algo que não seja bom. Você ouviu, né, Deus falando que tudo o que Ele criou é bom. Tudo o que Ele criou é bom. O Senhor Deus tem uma palavra no livro de Jeremias, quando Ele diz assim, né? Deus falando ao povo, eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem coisas boas a você. Ofereça coisas boas a Ele também, para que a nossa resposta seja uma resposta digna diante do Senhor. O mundo espiritual, irmãos, é um mundo, como é que eu vou dizer assim? É um mundo que nós não conseguimos compreender na sua plenitude. Porque apesar de nós termos o Espírito Santo de Deus, apesar de nós termos ali a nossa vida voltada para Deus, ainda assim, o homem sofre as consequências do seu afastamento de Deus por causa do pecado de Adão. Então, tudo que nós conseguimos perceber nesse mundo espiritual é por causa da revelação do Espírito Santo de Deus. Porque o homem foi cerceado deste mundo e voltará a ele no dia da volta de Cristo. Né? E nós temos que compreender isso e lutar por isso e vencer isso. Você veio hoje. Não é em vão. Você veio hoje à casa de Deus, não é em vão. Você veio hoje na casa do Senhor receber algo, e você vai receber algo. Você veio na casa do Senhor hoje, né, para receber algo muito grande de Deus, algo poderoso do Senhor. Talvez a unção do Espírito Santo de Deus, talvez a resposta para aquilo que você buscava tanto, a resposta em relação, né, a uma dificuldade, a um problema, a uma luta espiritual que você está vivendo, né? Deus, né, Ele tem respostas para as nossas vidas. Deus tem resposta, né, para a sua história. Deus tem resposta para que você possa vencer, né? A resposta para que você possa vencer está sendo, né, manifesta neste lugar esta manhã, para que a glória de Deus também se manifeste em você. Se você observar aqui a palavra do Senhor que nós lemos no livro de 1 Timóteo, quem escreveu o livro de 1 Timóteo, irmãos? Alguém sabe aqui? Quem? Foi Paulo que escreveu, né? Paulo, aquele, o perseguidor, o carrasco, né? O carrasco da igreja primitiva. Foi ele que escreveu o livro de 1 Timóteo. Depois se converteu. E quem era Timóteo? Era uma cidade? Timóteo era um pastor que dirigia a igreja em Éfeso. Só que Timóteo era um pastor que nem eu era diácono, como eu falei aqui para vocês, né? Era um pastor novinho, neófito. Era um pastor que não tinha experiência. E Paulo estava preocupado com isso e escreveu essa carta para Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso, como escreveu também depois a segunda carta, que é segundo Timóteo, para, né, orientar a Timóteo. Então, Paulo estava dizendo algumas coisas a ele, e ele dizia: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Irmãos, esta é uma palavra orientativa e diz que muitos enganadores viriam pregando rituais e pregando coisas que não estão no coração de Deus, pregando mentiras e fazendo passar essas mentiras por verdades para que haja ali, né, transformação de valores. Hoje, muitas pessoas são ritualísticas, né? Hoje, muitas pessoas ainda são influenciadas por esses espíritos de demônios, por estas situações terríveis que acontecem nas igrejas, né? Cheguei aqui quinta-feira e encontrei o presbítero Leonardo com um rodo na mão, né? Eu falei, presbítero, está acontecendo algum problema na igreja, rodo na mão? Ele, não, estava passando aqui o rodo. Eu falei, vamos fazer uma campanha do rodo para lavar os pecados do povo, né? E logo eu pedi misericórdia a Deus, né? Porque se alguém ouviu aquilo, podia achar que eu estava falando a verdade, né? E quantas campanhas do rodo existem, né? E quantas campanhas do sabão que lava, né, a imundice espiritual? E quantas campanhas existem, né, de travesseiro que traz o bom sono? E essas coisas mais, essas baboseiras tantas que existem por aí, né, e que motivam as pessoas a não acreditarem em Jesus, mas acreditarem no rodo, na vassoura, acreditar no travesseiro, acreditar em toda a sorte de malignidades que estão por aí, né, pessoas ensinando as outras, né, a terem ali, né, um ritual, a fazerem, a procederem a um ritual que está longe do coração de Deus, porque o ritual pouco importa ao Senhor, o ritual, né, pouco traz de resultado para as nossas vidas, o que traz resultado para as nossas vidas espirituais, na verdade, é um coração voltado para Deus e a verdade daquilo que nós praticamos, segundo a palavra do Senhor. Devemos olhar a palavra do Senhor e acreditar nela de forma simples. A palavra do Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos para vencer. E não vamos nos deixar enganados por aquelas situações que muitas vezes as igrejas hoje motivam a nós a praticarmos. Porque se você praticar tudo aquilo que a igreja manda, mas não for fiel a Deus, você estará amaldiçoado da mesma forma. Não adianta você vir aqui em todos os cultos e continuar pecando. Não adianta você, né, dar o trízimo, né, se você não for fiel ao Senhor nas outras áreas. Não adianta. Você sempre terá problemas espirituais. Você sempre terá problemas na sua vida. E olha, irmãos, vou dizer algo a você para te motivar, né? Nós, em Cristo Jesus, lutando para sermos fiéis e abandonarmos toda a sorte de pecados que se apresentam à nossa frente, ainda assim temos uma luta ferrenha e dura contra as trevas. E temos que batalhar e lutar, e batalhar e lutar, e batalhar e lutar para vencer. Quanto mais aquele que está vivendo uma situação de infidelidade a Deus. Quanto mais esse, eu fico pensando às vezes, né, se nós que tentamos ser melhores para Deus, se nós que tentamos, né, a todo instante, a não pecarmos contra o Senhor, ainda temos grandes lutas, lutas intensas nesse mundo, imagina aquele que peca e peca deliberadamente, aquele que abandona Deus, aquele que despreza Deus, aquele que está interessado somente no ritual e não na entrega do seu coração ao Senhor. Quanto mais esses, irmãos amados, é terrível, é terrível, é terrível. Muitas vezes as pessoas não percebem isso e comparam a sua vida àquele que tem muito dinheiro, aquele que pratica toda sorte de pecados, engana, rouba, né? E aparentemente vive bem. Mas a Bíblia diz que esse homem sumirá da terra como a palha no vento. A Bíblia ensina que este homem, ele terá um juízo sobre a sua vida terrível. Ele terá uma recompensa de Deus terrível para todas as suas atitudes. Às vezes eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Realmente eu sou muito temente ao Senhor. Temo a todo instante errar em relação a Deus, né? Porque, né, temo a todo instante não fazer a vontade do Senhor. Tenho um temor muito forte em relação a isso. E às vezes eu olho para essa corrupção terrível que existe no nosso país, para os nossos governantes. Às vezes eu penso assim que o povo perdeu até as esperanças, porque, sabe, Ele olha para um lado, tem corrupto, aí ele olha para o outro lado e pensa que aquele talvez seja a solução, e de repente vem ali um escândalo naquele outro, e ali vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. Um grande exemplo foi o que aconteceu no nosso país, né, com o impeachment da presidenta Dilma, e o povo renovou as suas esperanças no presidente Temer, e depois se frustrou novamente. E a reação do povo hoje, parece que o povo está anestesiado e cauterizado, porque não vê saída. Vai falar assim, vai para o outro, vai ser igual, vai para o outro, vai ser igual, vai para o outro, vai ser igual. Para vocês verem, irmãos amados, aquilo que acontece no meio de um povo em relação àquilo que esses homens estão sendo. Quanto engano e quanta corrupção. Mas você pode acreditar que Deus não está de olhos fechados para tudo isso. Você pode acreditar que esses homens, eles terão sobre a sua vida um jugo, e um jugo terrível de Deus, irmãos. Né? Você pode acreditar que eles estão enganando, eles estão corrompendo, eles estão blasfemando, eles estão ali, né, achando que são homens, né, que não têm sobre eles o poder de Deus, ou que têm sobre eles um Deus que não existe. Eles não têm o mínimo temor. Eles não têm o mínimo temor de Deus, eles estão longe e distantes de Deus, apesar de se dizerem cristãos e de muitas vezes aparecerem nas igrejas, ali participando, né, nas igrejas. Mas a mão de Deus, você pode acreditar, sobre estes homens, terá um peso, e um peso terrível. A tua fidelidade, apesar das tuas lutas por você ser fiel, será recompensada por Deus. Mantenha-se fiel. Não dê ouvidos àquilo que está ao teu lado. Sabe, siga o rumo que Deus disse na Bíblia. Este é o caminho certo, irmãos. Este é o caminho certo. Né? Faça aquilo que Deus está te dizendo para fazer e você vai receber a recompensa do Senhor. Não se deixe envolver, né, por fábulas, conforme disse Paulo aqui a Timóteo, não se deixe envolver por fábulas, por mentiras, por histórias, né, que não são a verdade de Deus, mas antes acredite naquilo que Deus está falando na sua palavra. E leia a palavra, porque a palavra vai te trazer fé. Talvez você diga assim, eu não tenho fé, porque talvez você não conheça a palavra, e talvez você não se lembre da palavra quando você precise ter fé. Né? Porque quando você precisar ter fé e você vai se lembrar da palavra, você vai encontrar a resposta para a sua fé, para a fé que você necessita. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo se apresentou a ele e tentou Jesus no deserto. A resposta de Jesus Cristo para todas as artimanhas que Satanás ali tentou colocar sobre a vida dele lá no deserto, foi falar da palavra do Senhor. Todas as vezes Satanás falava algo para Jesus no deserto, Jesus respondia com um versículo da palavra. Todas as vezes foi assim, e a Bíblia diz que Satanás se retirou dele. E depois os anjos o serviram. Seja fiel. Tenha fé. Você vai ser servido por Deus. Rejeite Satanás. E você vai ser servido por Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, duas coisas muito importantes. Antes eu vou ler para você aqui. Para você guardar bem o que eu estou falando. Eu só vou ler. Preste atenção. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo conhece a palavra, né? Falou para Jesus, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, você está com fome. A resposta de Jesus foi, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, alimento. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, lugar alto, né? Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, o diabo falando, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você viu as respostas de Deus? Jesus, o Filho de Deus, usando da palavra do Senhor que estava no Velho Testamento, já escrito. Né? Os judeus já usavam em pergaminhos o Velho Testamento, e Jesus usou esta palavra para vencer as trevas, para vencer aquele que quer destruir a todo instante o povo de Deus. E você é povo de Deus. E você tem direito a viver esse poder, a viver a palavra do Senhor, a viver aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, que Deus deixou para você. Quem não vive, né, a palavra do Senhor está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque o Senhor tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida também. Jesus disse assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais foram sinais que seguiram a Filipe, quando ele pregava a palavra, né? Você lembra que a palavra de Deus disse que ele pregava e as pessoas davam ouvidos por causa dos sinais que ele fazia, por causa dos sinais que o acompanhavam. Esses sinais hão de seguir aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É para você e para mim esta palavra. Vamos viver a autoridade de Deus. Vamos viver a fé que nós necessitamos e tenha fé na palavra. Eu me lembro dessas palavras. Eu me lembro dessas palavras. Quantas vezes, né? Quantas vezes, na hora de expulsar um demônio, e tem demônios que não querem sair, que existem vínculos. Quantas vezes eu usei da palavra do Senhor? Quantas vezes eu tive que falar para Ele assim, Ele me deu autoridade sobre você. Quantas vezes eu falei, Ele me deu autoridade sobre você. Então eu estou mandando, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Porque a palavra, que eu me lembrava da palavra de Deus. Porque eu me lembrava daquilo que Jesus falou, e se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer, e vai acontecer de forma explícita e expressa. Vai acontecer e vai acontecer. Você pode acreditar na palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. a ponto de separar o espírito da alma com uma espada. Nós temos que viver isso e não acreditar em fábulas, não acreditar nos espíritos enganadores, conforme disse Paulo a Timóteo. Vamos dar ouvidos, obedecer e acreditar. Quando você vier à igreja na quinta-feira, ou quando você vier à igreja no domingo, venha com o espírito preparado para entregar a Deus, porque Ele vai estar aqui. Acredite que Ele virá nos visitar, como Ele está nos visitando hoje. Né? Eu sei que talvez para você acordar cedo seja difícil no domingo. Talvez você tenha vindo à igreja hoje meio que empurrado, lutando contra si mesmo, lutando contra o seu sono ou lutando contra a sua vontade. Mas esse não é o espírito que nós devemos ter. Esse não é o espírito que nós devemos ter. O espírito que nós devemos ter é que nós vamos vir à casa de Deus para adorar ao Senhor, para me encontrar com Ele, para me encontrar com o Senhor. Eu vim para me encontrar com o Senhor, para ser usado por Ele. Essa manhã, eu pedi isso a Ele. E eu sei, pela misericórdia dEle, isso estará acontecendo. Venha. Venha com o espírito quebrantado, para entregar a Deus a sua vida. Não venha bravo. Não venha, de mau grado à casa do Senhor. Venha para se encontrar com o Senhor. Venha para se encontrar com o Senhor. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que deu autoridade à igreja. Ele é aquele que te dá autoridade todos os dias da sua vida para você vencer. E você precisa dessa autoridade na sua casa. Use a autoridade na sua casa. Não é só o pastor que tem autoridade, é para você. Para você. Abençoa a sua casa. Abençoe a sua casa. Chegue lá e fala: minha casa pertence ao Senhor. Chegue lá e não aceite a confusão, não aceite a contenda. E durante a sua oração, fala: Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero que essa confusão cesse. Senhor, eu não quero mais viver essa tribulação terrível. E às vezes é você mesmo que está trazendo aquilo. Às vezes são as suas palavras, às vezes são as suas atitudes que estão trazendo a tribulação para a sua vida. E você não está percebendo isso, você não está percebendo. E você está trazendo um monte de lixo. Você está trazendo a discórdia, você está trazendo a confusão. Você está trazendo ali as malignidades, a opressão. Você está trazendo toda a sorte de situações ruins. Você não está se apercebendo disso. Porque Deus tem uma palavra contrária de vitória. Não leve a derrota. Não leve a derrota para a sua casa. Não leve a derrota para a sua vida. Mas transforme a sua casa num lugar de bênçãos. Num lugar de paz e de alegria. Onde você entra ali, você se sente agradecido a Deus por você ter aquele lugar. Né? Que você entra ali, você se sente agradecido por poder viver ali naquele lugar cheio de alegria, cheio de paz. E não é uma alegria momentânea, irmãos. É uma alegria duradoura. Que mesmo na luta você se mantém de pé para encontrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu não sei o que Deus já fez a você essa manhã. Eu não sei que transformações Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu sei que Deus está fazendo. E eu sei, irmãos amados, que um clamor, uma busca, o Senhor atende. Então, talvez seja a hora de você, entendendo aquilo que você ouviu aqui hoje, você buscar a Deus agora, para que a sua bênção se materialize na sua vida. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, eu acredito no Teu poder, Senhor, eu vou rejeitar a partir de agora, né, tudo aquilo que te entristece para viver aquilo que Tu desejas, e eu sei que o Teu poder vai se manifestar nisso, e você vai ver a resposta de Deus, você vai ver a resposta do Senhor na sua vida, você vai ver a resposta do Altíssimo Senhor, porque esse é o desejo dEle. Colocar Satanás prostrado na tua frente, para que a vitória dele aconteça em você. Vem aqui à frente, vamos orar ao Senhor, para a glória de Deus.